Você está ouvindo Feijoada Completa.
The Moican and the Great Spirit, mais uma canção aqui do álbum Blue Xanga, que nós estamos destacando neste programa de hoje. Lembrando que nós vamos conversar com o João Donato ainda no final do programa sobre o show dele aqui no Clube do Choro hoje à noite. Hoje às 9 da noite tem João Donato no Clube do Choro. A gente está ouvindo Blue Xanga, disco foi gravado em 2014, lançado em 2017, exatamente com canções, muitas delas inéditas de João Donato, fazendo aí um trabalho. Aliás, fazendo muita produção musical depois dos 80, né? Ele completou 80 em 2014, agora com 83 anos de idade, e parece que não tem limite para fazer e para produzir o grande João Donato. Olha só esse dado aqui. 7,4% das crianças abaixo dos 5 anos de idade, estou falando abaixo dos 5 anos de idade, estão com sobrepeso. Uma recomendação do Conselho Nacional de Saúde propõe a aplicação de um tributo extra para bebidas com grande quantidade de açúcar. A ideia, né, seria para que esse tributo, inclusive parte, né, dos recursos obtidos com esse tributo, sejam utilizados para financiar políticas de enfrentamento à obesidade infantil. Problema sério, né, gente? Olha, achocolatados, refrigerantes, sucos, aqueles famosos sucos de caixinha, enfim. Olha, nos adolescentes brasileiros, um entre cada quatro adolescentes, 25% da população, portanto, adolescente, está acima do peso. E na população adulta, praticamente metade está pelo menos acima do peso, né? E se a gente for pegar aí, um em cada cinco são obesos, ou seja, tem 20% de obesos do país, né? Isso a gente tem também, quer dizer, metade da população está acima do peso, dessas, né, existe uma grande parcela aí que está realmente obesa. Bom, nós vamos conversar com o deputado Sérgio Vidigal, ele que é do PDT do Espírito Santo e é um dos autores do requerimento para a realização da audiência pública que foi que aconteceu essa semana na Câmara para debater esse assunto, e também autor do projeto de lei que justamente estabelece essa questão de uma tributação extra sobre essas bebidas com grande quantidade de açúcar. Deputado Sérgio Vidigal, boa tarde, prazer falar com o senhor, como vai?
Boa tarde, Edson, boa tarde, ouvintes da Rádio Câmara, é um prazer muito grande.
Alô, deputado? Vamos refazer essa ligação, vamos refazer.
Alô,
tá me ouvindo agora, deputado?
Tô ouvindo.
É porque, na verdade, a sua ligação tá ruim pra gente, vamos refazer ela. Só um instantinho, por favor. Vamos refazer essa chamada, que realmente nós somos vítimas. Hoje de manhã, no programa Com a Palavra, aconteceu a mesma coisa. A gente está conversando com o deputado Lelo Coimbra, e aí a ligação... com um som péssimo, linhas de celular no Brasil realmente são terríveis, né? Mas a gente falava justamente desse assunto das bebidas com excesso de açúcar, e pior que tem gente que ainda coloca, né? Eu não sei como é que alguém consegue pegar um Nescau ou um Toddy, né, para dar o nome fantasia dessas bebidas, esses achocolatados, e consegue ainda colocar mais açúcar. A coisa já é doce toda a vida. Muitas bebidas com uma quantidade de açúcar muito grande, e realmente ficam muito doces as bebidas, ficam, né, com um excesso. É um problema não só para a questão do excesso de calorias que a pessoa consome, mas também para a saúde dental, né? Lembrando que o açúcar, ele tem um efeito muito drástico sobre o dente, porque ele destrói o esmalte, né? O esmalte, que é a camada protetora dos dentes, o açúcar vai ali minando, vai destruindo aquele esmalte. Se a escovação não for muito rigorosa, muito bem feita, né, logo depois do consumo do açúcar, Então, realmente há um problema aí. Parece que o deputado Sérgio Vidigal já nos ouve. Deputado Sérgio Vidigal, agora está me ouvindo?
Estou ouvindo.
Agora está ótimo, sua ligação também está muito boa. Muito bom. Deputado, explica um pouquinho para a gente essa proposta, que a gente está até comentando aqui, enquanto a gente refazia a chamada com o senhor, dos riscos que o açúcar traz para a saúde, não só no aspecto da obesidade, mas até também da questão da saúde bucal, né, da saúde dental, que são vários aspectos que envolvem aí. Explica um pouco dessa proposta para o nosso ouvinte.
Eu quero retornar meu boa tarde a você, Edson, e também meu boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Câmara.
Prazer nosso tê-lo conosco.
Como é que nasceu tudo isso? Na verdade, a Organização Mundial de Saúde, em outubro do ano passado, ela divulgou os dados sobre a obesidade no mundo inteiro e mostrou também essa questão nossa aqui no Brasil. E ela sugeriu que outros países, inclusive, já adotaram, como a França, a Finlândia, a Inglaterra agora, recentemente, também adotou, o México, né, que se cobrasse uma taxação extra para esses produtos processados ou ultraprocessados, adicionados de açúcar. Este ano, se não me falha a memória, em junho agora de 2017, numa norma definida pelo Conselho Nacional de Saúde, também reeditou informando que também pudesse ser feita essa taxação extra para esse tipo de bebida. Lógico que essa não é a única recomendação da Organização Mundial de Saúde. É essa a recomendação da educação alimentar, né? De todo um processo também de orientação àqueles que utilizam desse tipo de bebida.
Uhum.
E você falou muito bem aí, hoje nós temos, o Brasil, para você ter uma ideia, o Brasil gasta anualmente com a obesidade e com as doenças que são consequências da obesidade, em torno de 3,6 bilhões de reais. Porque quando a gente fala de obesidade, a gente está falando só de ganho de peso, a gente está falando de dislipidemia, a gente está falando de hipertensão arterial, de diabetes, né, de afecções dentárias, como você falou agora neste momento. Então tem uma série de consequências, né, de sequelas que vêm pela obesidade. Então eu apresentei um projeto de lei, houve uma certa resistência na Comissão de Desenvolvimento Econômico, aí eu e mais os deputados solicitamos então uma audiência pública para ouvir, né, todos os setores, né? E a audiência pública foi exatamente com essa finalidade, para que a gente possa realmente buscar elementos suficientes para que esse projeto possa tramitar na casa, não preocupado em aumentar a receita do governo, né? Porque a principal proposta do projeto é para transformar também na ação pedagógica, para que a indústria de bebidas também possa buscar outros mecanismos de outros alimentos líquidos que não sejam tão ricos em açúcares, né? Então a razão principal foi essa e foi uma audiência com muito debate e a gente, evidentemente, no final da audiência, ficou muito claro da necessidade de que se tome algumas medidas em relação a esse tipo de alimento, porque você acabou de dizer, mais da metade da população brasileira ela está obesa. Lógico, a gente sabe que a obesidade é multifatorial, né? A única causa não é o açúcar, né? O açúcar, o sódio, né? Sim, a gordura, sim, né? Que também em bebidas processadas. Mas ficou claro a necessidade de que esse projeto possa ser, de fato, tramitar e que possa implementar, na verdade, uma taxação extra nesse tipo de bebidas que são processadas ou ultraprocessadas adicionadas de açúcar.
Hoje em dia, nas escolas públicas, né, deputado, já há uma certa consciência e até alguns municípios, por exemplo, já têm leis que proíbem as escolas públicas, por exemplo, de vender em cantinas, né, nas escolas públicas, refrigerantes ou algumas bebidas processadas. Agora, nas escolas privadas, me parece que com a ideia de se repetir na escola o consumo que se tem em casa, que já é exagerado, a coisa fica um pouco mais difícil. Como é que você avalia aí essa possibilidade de se também, além de se criar mecanismos de dificultar o consumo através de uma tributação maior, também a questão educacional? Quer dizer, como é que você avalia o papel da escola nesse sentido?
Olha bem, é aquilo que eu falei, a tributação, na verdade, é só a gente lembrar, lógico que são que são casos diferentes, mas só que lembrar do tabagismo, do cigarro.
Sim.
A redução do fumo, do fumo, não foi simplesmente por uma única ação, foi várias ações que foram feitas. O aumento da taxação, dos impostos, uma campanha, né, de conscientização, tudo isso foi responsável para que a gente pudesse realmente ter reduzido a forma que o país reduziu o tabagismo. Essa questão da taxação, ela é uma das medidas, como eu falei, né? Agora é preciso que faça uma campanha de educação alimentar, é preciso realmente que essa campanha ganhe também ações extraescolar, porque não é só na escola que a criança utiliza de bebidas adocicadas, é muito pelo contrário, hoje elas são muito mais baratas até do que alimentos naturais.
Sim, é verdade.
E a população de renda menor
acaba consumindo isso, né?
Acaba consumindo isso como uma forma de substituir, né, outros alimentos mais saudáveis. Né? E talvez pouca gente sabe, no Brasil, a nossa taxação hoje de imposto em cima do refrigerante é uma das menores do mundo.
Realmente é uma coisa complicada.
Tanto que hoje é muito mais baratinho uma latinha de refrigerante do que um copo de água de coco. Dependendo do local que você está.
Então, assim, a função alimento é mais saudável no Brasil
também,
é muito
e que
caro,
também pressiona,
né,
as indústrias a também fazer uma alteração na composição desses alimentos líquidos, né, que elas colocam à venda.
Pois é, vocês estão, uma coisa importante, alimento saudável no Brasil é caro demais, né? É impressionante.
Exatamente.
Como se cobra caro por um... Você vai tomar, por exemplo, o senhor citou um refrigerante, uma latinha de refrigerante custa em média aí R$5, R$5 e pouco, R$6. Vai tomar um suco mais natural, um suco, por exemplo, até esses sucos detox que hoje se faz por aí, é impressionante, custa R$10, R$12 um copo de suco. É um negócio que desestimula mesmo a população a consumir um produto mais saudável, né?
Exatamente. Então, hoje um trabalhador, por exemplo, ele vai no supermercado, ele consegue comprar dois litros de Coca-Cola a um valor imensamente menor do que se fosse comprar uma garrafinha de suco. Uhum. Né? A gente entende isso. Né? Mas o que é que precisamos hoje? Nós precisamos fazer um trabalho educacional, um trabalho também de fiscalização e também de exigência para que a indústria nossa também possa começar a produzir alimentos menos adoçados, né? com a menor quantidade de açúcar. Você tem uma ideia, uma latinha de Coca-Cola, ela tem 35 gramas de açúcar.
Meu Deus do céu.
O que o estadão precisa de açúcar por dia de consumo? Nós precisamos, a média são 50 gramas dia. Se o cara tomar duas latinhas de Coca-Cola, já tem 70 gramas.
Conta.
E sem contar que outros alimentos têm açúcar, né? Outros alimentos ricos em carboidratos, né? Que são naturais, também contém açúcar, né? Então, o que está se tentando, na verdade, fazer um alerta de que esse tipo de bebida, o mal que ele está fazendo à população, né? E quanto o país está gastando para poder tratar as doenças que são ocasionadas exatamente pelas bebidas que são adocicadas, né? Processadas e adoçadas com açúcar.
Deputado...
É um trabalho muito mais, uma campanha de conscientização e utilizar os recursos advindos dessa taxação, porque ela não pode ser no IPI, porque o IPI vai para o caixa comum, tem que ser uma CID.
Isso.
Né? Uhum. E utilizar os recursos para poder trabalhar a conscientização mesmo, a campanha de conscientização, de nutrição alimentar, né? Nas escolas, e também uma parte para tratar, para utilizar na saúde pública, para os pacientes também que são advindos da própria doença da obesidade.
Perfeito. Deputado Sérgio Vidigal conversando com a gente, ele que é autor desse projeto de lei que estabelece aí uma taxação extra para produtos com grande quantidade de açúcar, especialmente as bebidas, né, com grande quantidade de açúcar. Ele é do PDT do Espírito Santo e também é autor também do requerimento para que tivesse aí a audiência pública que aconteceu nessa semana na Câmara. Deputado, quero agradecer muito a sua participação. Nós vamos continuar acompanhando aqui a tramitação dessa proposta, né? E certamente vamos torcer para que a gente tenha não só, né, uma discussão saudável e madura a respeito desse tema, mas que realmente a gente possa ter alguma coisa que beneficie a nossa população para tentar desestimular mesmo o consumo de bebidas com teor de açúcar tão elevado que não estão fazendo muito bem lá para a população, com toda certeza. Muito obrigado por participar, deputado. Um grande abraço para o senhor.
Muito obrigado, Edson. Boa tarde para todos os ouvintes.
Boa tarde para o senhor também. Está aí a participação do deputado Sérgio Vidigal. Nós vamos conversar agora com o doutor Hugo Ribeiro. Ele é professor de pediatria da Universidade Federal da Bahia, né? E é chefe do serviço de nutrologia pediátrica do Hospital das Clínicas. Doutor Hugo Ribeiro, prazer falar com o senhor. Como vai? Tudo bem?
Tudo bem. Boa tarde, os ouvintes. Boa tarde, deputado Vidigal, que tive o prazer de conhecer na audiência.
Pois é, deputado, doutor Hugo, qual que é a avaliação do senhor dessa proposta de uma taxação? O deputado até citou aqui o exemplo do tabagismo, né? Falando, né, que um dos fatores que ajudou a reduzir o consumo de cigarro no Brasil foi justamente o aumento da carga tributária em cima desse produto. Você acha que, de fato, é uma maneira aí de fazer com que a gente desestimule o consumo de bebidas com um teor de açúcar tão elevado quanto a gente está tendo hoje?
O que eu vi a fala do deputado aqui e assisti a várias falas durante a audiência. Para nós, o entendimento que deva haver uma redução de consumo exagerado de bebidas açucaradas de uma forma geral, isso é absolutamente pertinente, ninguém vai discordar, né? O que nós hoje pleiteamos muito é que não se deva enfatizar de forma prioritária nenhum grupo de alimentos como se fosse o responsável pela obesidade, porque isso não está mostrado. Uhum. É um conjunto da dieta é que pode se tornar uma dieta inadequada, entendeu? Ou seja, ninguém está divulgando, e os motivos, todos nós sabemos, né, que os motivos que levam as pessoas a consumir, obviamente tem o marketing pesado para direcionar o consumo, mas também isso aí que você acabou de falar, os preços são óbvios, e é muito mais barato uma coisa do que a outra, e se a pessoa não tem noção do mal que está fazendo, obviamente ela vai comprar o que é mais barato, que agrada, que todo mundo gosta, que é interessante, as crianças gostam.
É palatável.
É palatável, uhum. E coloca bem no grupo, né? Tem toda uma coisa de social também associada, né? Do que você chegar com o suco no lugar que todo mundo está tomando refrigerante. Não é fácil impor o correto quando todos estão desviados disso, né? Então, não é fácil. O que vai fazer as pessoas se deslocarem para uma direção ou outra é um conhecimento. A maioria das pessoas não tem noção do mal que pode fazer o consumo exagerado de qualquer nutriente. Aí a gente vai pegar o mote do açúcar, que é a questão em voga, mas qualquer nutriente consumido de maneira exagerada, e aí não só o açúcar sacarose, né, que é o açúcar, o doce, né, mas os outros açúcares como um todo, né, a farinha, o pão, tudo isso é açúcar, carboidrato, se consumido de maneira exagerada, também trará problemas no que se respeita a manter, controlar ganho de peso. Então, não há experiências no mundo de longo prazo com alimento totalmente diferente do tabaco, que já é uma experiência consolidada, e também a educação foi massiva, né? A informação foi muito grande, tudo, né? Uma coisa hoje, é muito difícil alguém, mesmo hoje fumante, não ter noção de que faz mal a ele, né? Uhum. Hoje isso é uma coisa patente no mundo inteiro, as pessoas podem continuar fumando, mas sabendo que está fazendo mal a ela. Com o alimento, é muito difícil essa linha de entendimento do senso comum de que algo que é prazeroso, que isso, que é de qualquer sorte, tem energia, possa trazer mal consumido em excesso. Então, isso não está claro a mensagem ainda para a população. Então, eu acho que a ênfase, esse foi o debate nosso, foi muito em cima disso, eu acho que como a obesidade tem um espectro de motivos e causas imenso, todas as vezes que a gente foca em uma determinada causa só, a chance de sucesso diminui muito. Então é necessário que as pessoas tenham entendimento de que não só a atividade física, como a questão do consumo exagerado de alimentos ricos de energia, e o nosso exemplo é o mais claro para todo mundo, o fato de engordar e ter uma gestação com grande peso, a mãe tem maior chance de ter filhos com obesidade. A criança que nasce em baixo peso ao nascer tem mais chance de vir a ser um obeso depois. Quer dizer, há uma sequência de fatos. Não tomar café da manhã aumenta o costume e faz você também ganhar mais peso. Então, são várias coisas que a gente tem que atacar simultaneamente, porque se atacar um dos elementos só, a chance de sucesso, porque a gente se acomoda o nosso metabolismo de uma forma tal que você ganha peso. Você vê o exemplo das cirurgias bariátricas, né?
Uhum.
Pessoas esperam isso. Se ela não muda o seu estilo de vida, ela volta a ser um obeso pós-bariátrica, do mesmo jeito. Quer dizer, não é uma equação simples. Tire comida, faça exercício, que você não vai ter obesidade. Não é assim, entendeu? Uhum. Então essa é a nossa preocupação de encarregar, canalizar muita expectativa numa manobra isolada, porque ela não terá sucesso, porque não sou eu que estou dizendo, a literatura é farta de dizer de que um dos elementos, qualquer que seja ele, que a gente mexa de maneira isolada, não equacionará. Agora, se o imposto está baixo, está muito, isso é outra questão que eu não tô nem um pouco envolvido, não tenho noção para poder debater.
Entendi. Né? Mas o senhor está dizendo o seguinte, não adianta apontar um vilão exclusivo para a questão, quer dizer, qualquer desequilíbrio, né, na dieta que a pessoa tiver, ela vai ter problemas, ela vai ter consequências disso, né?
É, e se fosse simples assim, nós não continuávamos há décadas aumentando a cada ano mais peso. A cada ano, a população do mundo, né, do Brasil, do mundo inteiro, a cada ano. Porque os fatores determinantes continuam aí. E aí a gente, de todos para nós, o que mais assombra a gente, que dá uma angústia imensa de não ter uma solução imediata, é a questão da atividade física.
Sim, sim.
É, por mais que a gente vê equações mostrando que aumenta a atividade física, mas é numa fatia da população muito específica. A fatia que nós estamos preocupados, que é a grande maioria, não pode ir na rua brincar porque é violento. Não tem parques, a gente sabe, a maioria das nossas cidades, não tem espaços físicos e urbanos de prática de futebol, de natação. Aqui em Salvador, por exemplo, teve uma piscina pública, hoje não tem nenhuma mais. Quer dizer, são vários elementos que dificultam, mesmo que a pessoa bem intencionada, querendo fazer atividade física, ela tem dificuldade de fazer atividade física. E a grande atividade física que faz a diferença não é ir para a academia.
Uhum.
Né? A grande atividade física é mudar o seu estilo de vida. É você saltar num ponto antes e andar dois pontos para casa. É você não pegar o elevador e subir. É coisa do dia a dia. É mudar a atividade física no dia, que é o que a gente fazia no passado.
Uhum,
hoje, se a gente pudesse saltar do ônibus dentro da nossa casa, a gente faria isso. Porque a gente tem medo de andar dois quarteirões para poder chegar em casa, né? Não é verdade? Esses são fatores que nos dá muita angústia, porque a gente não vê uma solução no curto prazo do aumento da atividade física, né?
Uhum,
eu adoraria acreditar que a taxação pudesse contribuir, não só solucionar, mas contribuir. Mas as experiências internacionais, inclusive a experiência do México, que teve um resultado fabuloso a princípio, está mostrando a longo prazo, quer seja porque a população encontrou formas de consumir, ou porque a indústria arranja formas de fazer o produto ser viabilizado. Ou seja, os números estão voltando para patamares muito parecidos. Ele está se pagando um pouco mais e consumindo mais ou menos as mesmas coisas.
Muito bem.
Isso, não dá para a gente transpor a experiência de cada lugar, que cada cultura reage diferente. Deus queira que isso tenha um impacto, pequeno que seja, que eu estou chamando pequeno, porque o grande são as outras coisas, mas que de boa forma contribua para reduzir. Mas, pessoalmente, eu não acredito.
Muito bem. Dr. Hugo Ribeiro, que é professor de pediatria da Universidade Federal da Bahia, ele também é chefe do Serviço de Nutrologia Pediátrica do Hospital das Clínicas em Salvador. Doutor Hugo, muito obrigado por participar com a gente e contribuir com opiniões extremamente importantes aí para o nosso ouvinte, até formar um conceito e também, né, um alerta importante para mudar o estilo de vida, que no fim das contas é o que realmente ajuda e funciona para uma vida mais saudável e para a pessoa ter mais saúde. Grande abraço para o senhor e bom fim de semana.
Ok, você também. Obrigado também aos clientes, à audiência que está nos ouvindo.
Tá, joia. Obrigado, Dr. Hugo. Tá a participação, portanto, do Dr. Hugo Ribeiro conversando com a gente. E agora vamos falar de Brasília? Vamos lá.
Quadrado Brasília. O que a capital do país tem de melhor para moradores e visitantes?
E aí, Carol Nogueira, tudo bem?
Oi, Edson. Boa tarde. Tudo jóia com você?
Tudo jóia. Carolzinha, vamos falar aí sobre a sair do plano piloto. Aliás, no quadrado nós vamos falar hoje de sair do quadrado, é isso?
Na verdade, talvez continuar no quadrado, mas sair do plano piloto, né?
Exatamente.
essa é uma questão para a gente, Edson, que a gente coloca, de certa maneira, desde que o site foi criado, sabe? Desde que o quadrado, desde que eu e a Dani, a gente se juntou para escrever sobre Brasília, escrever sobre a vida aqui, a gente sempre teve essa preocupação de que a gente não gostaria, não queria se restringir, né? Falar só dessa vida mais estratificada, essa vida aqui só no plano piloto, um pouco parecida, né, nas suas opções de lazer, das coisas que tem para fazer aqui. Uhum. Tanto é que a gente, quando a gente pensou no nome do site, a gente, inclusive, evitou fazer qualquer alusão ou qualquer brincadeira com avião, com qualquer coisa assim, porque a nossa ideia era, de fato, falar do Distrito Federal como um todo, das outras opções que existem nas outras cidades e tudo. Uhum. Com o passar do tempo, Edson, a gente sente que a gente fala muito pouco de tudo que fica fora do plano piloto, né?
Entendi.
Isso é um reflexo do jeito que a gente vive aqui em Brasília mesmo. Acho que, não sei se isso é uma coisa só de Brasília, talvez essa tendência a viver em círculos mais fechados, dentro do próprio bairro, né? Seja mesmo uma coisa mais da contemporaneidade mesmo. Mas aqui em Brasília isso é uma coisa que a gente sente muito forte, assim. A gente tem um diâmetro aí de atuação dentro da nossa cidade, dependendo da pessoa, principalmente para quem mora aqui no plano. Quem mora nas outras cidades se locomove muito para cá, às vezes, né, para trabalhar, e acaba vivendo realidades diferentes. Quem está aqui no plano, como é o nosso caso, tanto meu quanto da Dani, a gente acaba tendo uma vivência um pouco restrita desse Distrito Federal. E essa, uhum, sempre foi uma preocupação nossa e se tornou mais ainda uma preocupação nossa de um tempo para cá. Se tornou um certo incômodo mesmo. Essa sensação de que a gente faz sempre as mesmas coisas, anda com o mesmo tipo de gente. É um pouco um reflexo na vida real dessas bolhas, né, de que a gente tanto fala na internet, no Facebook, essa coisa mais padronizada da gente estar sempre andando com os nossos semelhantes.
Uhum.
E então essa minha fala hoje aqui com você, na verdade, é mais uma fala de perguntas, de busca de respostas, do que de dicas, como
de dica,
a gente normalmente, uhum, dá aqui, sabe?
É uma chamada de atenção, né, Carol?
É uma chamada de atenção nossa, uhum, em relação à nossa própria vida, e uma chamada para um debate mesmo, para uma discussão, sabe? A gente quer ouvir a opinião das pessoas, a gente quer ouvir a opinião de quem está escutando a gente na rádio agora, assim como a gente faz lá no nosso site também, a opinião dos nossos leitores, sobre o que vocês pensam sobre isso, quais são as estratégias que as pessoas têm para viver uma vida um pouco mais plural, sabe, um pouco mais ampla mesmo, que não se restringe sempre às mesmas opções, a andar com gente parecido, da mesma classe social, da mesma formação, né? Como fugir dessas armadilhas que acabam prendendo a gente numa vida um pouco mais restrita, né?
Uhum.
Então, é isso, assim, quis aproveitar esse momento de discussão com você, Edson, e com todo mundo que está ouvindo a gente, uhum, para chamar as pessoas para irem lá no site debater mesmo com a gente, ou na nossa página do Facebook, deixar a opinião delas, deixar ouvir mesmo, assim, quais são as estratégias que cada pessoa tem para tentar fugir um pouco dessa bolha da vida real, né? A, uhum, gente está procurando essas respostas, a gente no quadrado está procurando essas respostas, está preocupado com isso, e estamos dividindo aí com os nossos ouvintes aqui pela Rádio Câmara essa preocupação e essa reflexão.
Carol, adorei a sua provocação, adorei mesmo, porque eu sou um que, depois que me mudei para o plano, fiquei um pouco também restrito a isso, mas por ter morado fora, morado em Águas Claras, né, em um tempo, então eu conheci um pouco daquela região, Núcleo Bandeirante, Águas Claras, Guará, uhum, etc., que tem coisas muito bacanas, mas que realmente, uhum, a gente acaba ficando por aqui, aí você vai sair, fica aquela coisa. Então, assim, acho essa provocação importantíssima e realmente que a gente possa ver opiniões bacanas dos nossos ouvintes, dos leitores do blog, do site, né, a respeito desse tema. Acho a provocação muito importante e acho que todo mundo deveria refletir um pouco sobre isso, sim, sabe? Porque a cidade permite fazer isso, né? Se Brasília,
claro,
fosse um lugar que fosse um lugar atravancado, que você não conseguisse sair, que tivesse, uhum, um trânsito infernal até no fim de semana, mas isso não acontece. Então, assim, há condição. E eu acho que a gente precisa realmente pensar em como diversificar nossa vida cultural, nossa vida social, nossa vida gastronômica, enfim, tudo na cidade. E, enfim, valeu demais, adorei a sua provocação.
É isso aí. Se você está ouvindo a gente, mora em outro lugar aí do Distrito Federal, fora do plano piloto, entra lá no site, deixa suas dicas pra gente. A gente quer ouvir a voz de todo mundo e isso, se inspirar uns aos outros. Se você está ouvindo a gente fora de Brasília também, acho que vale pensar aí na sua cidade, no seu bairro, como é que você vive sua cidade como um todo, se você só anda no seu bairro, se você conhece as outras realidades, porque é sempre enriquecedor, né? A gente,
com certeza.
É, sair dessa zona de conforto mesmo, conhecer as outras realidades que estão aí do nosso lado.
Maravilha. Carol Nogueira, Quadrado Brasília, um grande abraço para você, querida. Obrigada,
obrigada
mais uma vez pela participação, hein?
Um beijão. Valeu. Obrigada. Tchau, tchau.
Gente. Tchau, tchau. Tá aí a Carol Nogueira participando com a gente. É, vamos direto para o intervalo, rapidamente, para a gente poder voltar com o João Donato já na volta. Intervalo e voltamos.
Feijoada completa.